Esta é a Arcai. Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Quintiliano, e para falar sobre ele, temos o grande prazer de receber Charlene Martins Miotti, professora de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para essa entrevista estão Flávia Amaral e também Gabriele Cornelli, Fernanda Pio e Lorena Ferreira na produção. Charlene, seja muitíssimo bem-vinda ao podcast Arcai.
Boa tarde, obrigada, Bia, querida, pelo convite para estar aqui com vocês hoje, toda a equipe do podcast Arcai pelo convite, né, para participar desse belíssimo projeto que tanto tem contribuído para a projeção do trabalho desenvolvido nas universidades, especialmente nesse período de pandemia, né? Fico muito honrada.
A honra é toda nossa, Charlene. Vamos começar então conversando sobre um pouquinho sobre a sua carreira. Conta pra gente como é que você se interessou pelos estudos clássicos, como começou essa relação sua com a antiguidade?
Então, Bia, na verdade, eu entrei nos anos 2000 para fazer graduação em letras na Unicamp, ainda sem muita certeza sobre para qual área migraria, né? Qual seria, enfim, a minha especialização, mas... o latim me chamou a atenção logo no início, através da influência da professora Isabela Tardim Cardoso, que fez recentemente o podcast aqui também, né? Enfim, o contato com o latim me interessou já nos primeiros anos de graduação, e depois as portas foram se abrindo à medida também que fui buscando oportunidades, né? Mas eu fiz iniciação científica em literatura brasileira e depois, só no mestrado, fui para a área de clássicas, né? Fiquei muito dividida, gostava de muitas áreas dentro das letras, né? E aí fiz mestrado e doutorado, sob orientação do professor Marcos Aurélio Pereira, e depois prestei concurso aqui na UFJF e estou aqui desde 2013.
Muito legal, e foi muito bom ter te conhecido antes, nos conhecemos em Manaus, e ter acompanhado ali o começo, né, dessa sua trajetória na UFJF, que tem a ver com a nossa segunda pergunta, né? Eu me lembro que naquela ocasião em Manaus, a gente discutiu, embora eu seja da cadeira de latim, de grego, né? Discutimos ali algumas práticas de ensino de língua, né? E a gente sabe que alguns dos seus projetos recentes têm tocado nessa questão do ensino de língua e da literatura latina de uma maneira bastante singular, né? Seja pela proposição de práticas ativas no ensino do latim, seja também pelo uso da literatura clássica como instrumento de resolução de conflitos, né, num outro projeto internacional. Conta para a gente, então, um pouco sobre esses projetos e o que você tem visto de progresso dentro dessas duas áreas.
Bem, eu já desde o mestrado, né, desde a minha pesquisa lá na Unicamp, tenho me interessado sobre metodologia de ensino de línguas clássicas e, mais recentemente, sobre metodologia de ensino de literatura, principalmente diante de uma percepção que eu tenho tido a respeito de que muito se discute sobre metodologia de ensino de língua e pouco sobre metodologia de ensino de literatura. Né? Parte-se do pressuposto de que ensinar literatura é algo que se faz de uma maneira um pouco intuitiva, sem técnica, sem teoria, sem estudo. E ainda que possa ser feito dessa maneira, eu acho que modernamente a gente tem muitas contribuições importantes, né, de quem se dedica a essa área e que tem trazido relatos de experiência, inclusive muito bem sucedidos. Foi por isso que recentemente aqui na UFJF, né, nos anos pré-pandemia, eu tentei implementar nas disciplinas de fundamentos, né, estudos fundamentais de literatura latina, estudos fundamentais de literatura grega, o método do team-based learning, né, ou aprendizagem baseada em equipes. Principalmente porque, como professor, eu percebia que os alunos não vinham preparados para a aula, né, eram alunos que chegavam muitas vezes sem ter lido o texto, sem conhecer o texto, e a discussão ficava muito centrada numa aula expositiva tradicional. E já há evidências muito contundentes de que a aula expositiva tradicional é pouco eficiente mesmo, né, na fixação de conteúdo, e na aprendizagem significativa, sobretudo. Então, o interesse pelas metodologias ativas começou a permear, né, as minhas práticas de sala de aula, e tenho publicado sobre isso também, a respeito, né, dos resultados que esses métodos têm gerado, né, submeti um projeto mesmo de quantificação disso na plataforma Brasil, para tentar ter dados seguros, né, sobre o impacto dessa metodologia dentro desse contexto. É uma pena que daí veio a pandemia e tudo se transformou, né? Então, eu tentei de alguma forma adaptar alguns dos processos no ensino remoto, mas realmente nada substitui o fato de estar em sala de aula e poder reunir os alunos em grupo, dividir em grupos de discussões, né, essas questões. Então, vamos ver no pós-pandemia o que vai acontecer, né? Eu não tenho, já faz alguns anos que eu não tenho oferecido disciplinas de língua aqui na UFJF, mas sempre que pego alguma disciplina de língua, eu tento também usar práticas ativas, né? E aqui na UFJF, no momento, nós estamos aplicando o método da Aline Ribeiro Leite, o Latin Eloquii, né? Pensando na importância de estimularmos a comunicação criativa em latim, né? Fazer frases e experimentar como que a gente produz também ativamente conteúdo em latim, fala, né? Em latim, enfim, não somente ler e ouve em latim, né? É isso.
Charlene, e a literatura? Você acha que ela tem realmente, a literatura antiga tem o poder, tem essa capacidade de resolver os conflitos?
Essa é uma pergunta difícil, né? Não acho que a literatura em si, mas talvez as pessoas que estão por detrás dessa literatura e interessados nela, né? E que promovem daí as dinâmicas ou a forma de abordar processos dentro do campo da literatura. Então, veja, eu realmente acho que se estamos dispostos a ensinar literatura grega, latina, deve estar no nosso horizonte que, embora seja papel do professor despertar, claro, né, um encantamento por aquela disciplina, por aquele conteúdo, por aquela área, que eu tenho firme convicção de que a gente não deveria desviar dos assuntos difíceis. Quer dizer, falávamos ainda recentemente, né, no evento sobre as releituras modernas da Arte de Amar de Ovídio, né, evento promovido pela Júlia Velar e pela Maria Cecília Nogueira Coelho, da UFMG. Falávamos que há trechos da Arte de Amar em que o texto traz formulações claramente misóginas, racistas, homofóbicas, que, claro, passavam em brancas nuvens na antiguidade, mas hoje já não. A gente lê esses trechos em sala de aula e isso gera conflito, isso gera reação por parte dos alunos. E eu acho que a melhor forma de lidar com isso em sala de aula, e daí sim resolver os conflitos gerados, né, a partir da exposição a esse conteúdo, é falar disso com franqueza e criticidade. Né? Não vejo problema algum em olhar para um poeta genial como Ovídio e ler também na sua obra coisas que hoje são absolutamente intoleráveis, né? Mas perceber que aquela era uma formulação, digamos, passível de ser enunciada naquele clima de opinião, né? Naquele universo, hoje já não é mais. Né? Mas discutir isso criticamente, os famosos poemas sobre o aborto, nos amores, né? Que hoje geram asco. As mulheres, quando leem os poemas, falam, meu Deus, mas o que é isso? Né? Não há aqui confusão entre o que pensava Ovídio como autor e o que aparece nos poemas como parte da sua voz poética, absolutamente. O que há é simplesmente o reconhecimento de que é preciso acostumar os nossos olhos quando a gente se volta para a antiguidade, né? E reconhecer que é perfeitamente possível também que um poeta genial também tenha formulado essas frases, versos complicadíssimos, né? E que é possível a gente ler e discutir sobre eles com maturidade, sem cancelamentos apressados.
Você tocou num ponto também que, do cancelamento, né? Hoje cedo eu vi que uma colega, ex-colega da USP, colocou no Twitter que as pessoas estão começando a cancelar Dostoiévski por conta da relação da guerra, né? E ontem, na minha, eu fui dar uma aula sobre a Eneida, no meu curso de mitologia, sobre os livros 9 e 12, que são os livros, exatamente os livros da guerra, com as descrições dos massacres e tudo mais. E aí eu me vi nesse impasse, né? Estamos no âmbito da literatura, porém há um momento de guerra e há um momento que a Toronto abriga muitos refugiados e ucranianos e imigrantes, enfim, russos e tal. E eu tive alunos que vieram falar, olha, professora, estou tendo problema na minha família, pedindo extensão em prazos e tal. E aí eu me vi na condição de ter um disclaimer, né, de ter um alerta antes da aula, antes de eu começar a aula, dizendo que aquele conteúdo era sensível por conta do momento. Então, nós íamos discutir, eu ia discutir trechos de sanguinolência e coisas que, infelizmente, você liga a televisão e você está vendo acontecer. Então, acho que é muito interessante você colocar isso, que a gente tem que encarar a literatura, a literatura antiga, no nosso caso aqui, de maneira real e de maneira a problematizar e a sermos críticos em relação a isso. Mas isso é só um brevíssimo comentário. Porque a nossa próxima pergunta, na verdade, é sobre a sua outra esfera de atuação, né? Você participou da diretoria da SBEC por 2 mandatos consecutivos, né? Atuando não só na administração da sociedade, mas também na editoria da Revista Clássica, né? Da qual você atualmente é a editora-chefe. Então, a gente gosta de também tratar desses outros temas e atividades. Então, como que é? Como tem sido, né, essa experiência na SBEC nessas duas esferas?
Bacana, Flávia. A Beatriz, que está aqui presente, é minha companheira de clássica, né, editora associada, e foi minha companheira também no primeiro biênio, 2018-2019, né, quando ela foi secretária e eu fui tesoureira da SBEC. Foi uma trabalheira sem fim, está sendo ainda uma trabalheira sem fim, a Bia sabe bem o que estou dizendo, né? E claro que a gente teve muito apoio, muita ajuda, né? Mas também situações extremamente difíceis. O tempo todo a gente tem que se perguntar, né, como agir de maneira diplomática em certas situações, porque é muito curioso, Flávia, e eu faço aqui também um desabafo, né? Como muitas vezes quem ocupa posições de organização, assim, né, nas entidades, tudo científica, sociedades, às vezes precisa lidar com um perfil de associado, de colega, né, que tem uma postura clientelista, do tipo assim, né, pago a anuidade, então quero ter o retorno da anuidade em serviços prestados, e às vezes pergunta para a gente, né, o que a SBEC pode fazer por mim? Eu quero relembrar aqui, né, as palavras da professora Neiva na última assembleia da SBEC, em setembro, que recuperam as palavras do professor Marcelo Pimenta Marques, né, quando ele foi tesoureiro da SBEC, se não me engano, em que ele diz assim, a pergunta deve ser, o que nós podemos fazer pela SBEC? Não o que a SBEC pode fazer por nós, né? Somos nós, sócios associados, que sustentamos a SBEC, que mantemos a SBEC viva, para que nos represente, para que possamos ter um veículo de publicação em acesso aberto, gratuito, né? Agora que, como bem lembrou o Gabriele recentemente lá no nosso grupo de editores, está crescendo a onda do pay for publish, né? Em que as pessoas estão pagando para serem publicadas, né? E quando, na verdade, ter um veículo de acesso aberto que não cobre nem dos autores, né? E que é um, A clássica é um patrimônio, né, da SBEC, da área de estudos clássicos no Brasil. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, eu fico muito feliz e honrada mesmo de ser editora-chefe da clássica, de receber tantos artigos interessantíssimos, né, das mais variadas áreas, o que eu tenho aprendido sobre Mesopotâmia. Olha, eu vou falar para vocês na próxima publicação aí, né, que está prevista para esse mês, em março, vocês vão ver pelo menos dois artigos, né, sobre o Acádio e sobre epigrafia, né, que são, assim, muito distantes de tudo que eu já estudei na vida, e por isso mesmo é extremamente interessante o trabalho, né, porque a gente tem acesso a áreas dos estudos clássicos como editoras, né, Bia, que não teríamos se estivéssemos só concentrados ali no nosso objeto, né.
Com certeza, Charlene, é um aprendizado constante em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Vamos fazer agora um intervalo e já voltamos então para conversar sobre a nossa personagem de hoje, que é Quintilha.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais, @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
Estamos de volta com a nossa queridíssima convidada, Charlene Martins Miotti, para falar sobre Quintiliano. Ou seria pseudo-quintiliano? Afinal, Charlene, como é que é essa história? Conta para nós.
Certo. Na verdade, a minha pesquisa é sobre o conteúdo atribuído a Quintiliano falsamente, né? Mas eu vou falar primeiro sobre o Quintiliano para depois a gente falar dessa designação do pseudo. Né? O Quintiliano foi um rétor, né, gramático latino também, do século I da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, que teria vivido aí em torno, entre os anos 30 e 96 da Era Comum. A grande obra do Quintiliano é a Institutio Oratoria, ou Sobre a Formação do Orador, né, que teria sido aí composta e publicada entre os anos 94 e 95, da Era Comum, na qual, em 12 livros, o Quintiliano faz toda a exposição sobre o percurso de formação de um orador romano, né? E para isso ele, evidentemente, se funda já nos rétores que o antecederam, né? Então ele vai falar muito sobre Cícero, vai mencionar Catão, né? Vai mencionar Aristóteles e Isócrates, né, e outros rétores que o precederam. E o Quintiliano, ele teve uma atuação muito importante também como professor, né? Ele foi, na verdade, o primeiro professor pago com recursos públicos, até onde se sabe, né? Ele ficou responsável, encarregado pela educação dos sobrinhos do imperador, sobrinhos de Domiciano, né, que era o imperador que estava ali, era o imperador de Roma no final da vida do Quintiliano. E, enfim, no meu doutorado, né, traduzi uma parte do livro 6, né, o capítulo 3 do livro 6, sobre o riso, sobre estratégias de humor, né, retórico na antiguidade. E ao longo da pesquisa, do trabalho na universidade, foi me interessando também pelas declamações, pela casuística, quer dizer, não só pelas informações técnicas dos tratados, né, e das orientações precisas sobre retórica que a gente encontra lá na Institutio, mas também pelo material das declamações, ou seja, como era colocado em prática esse exercício escolar de formação do orador. Embora as declamações não possam ser reduzidas, né, só essa questão do exercício, né, tem o professor Pablo Friedman, da USP, né, que é um dos pioneiros, né, na tradução e no estudo das declamações no Brasil. Ele diz o seguinte, né, que as declamações são um gênero discursivo novo, né? Elas ocupam um não lugar, porque embora elas sejam reconhecidas, né, na sua origem escolástica, né, a gente pode voltar aí até o século V, antes da Era Comum, né, antes de Cristo, portanto, elas não podem só ser reduzidas aos exercícios escolares, né? E também elas não participam tão plenamente só do campo da recitação poética. Elas são um gênero híbrido, digamos, na antiguidade, que envolve literatura e retórica na mesma medida, porque esses conjuntos de declamações, né, eu me volto especificamente para as declamações maiores, né, do pseudo-quintiliano, esse conjunto tem datação variada, então entre o século, início do século, final do século I e início do século II até o século IV, né, está bem espalhado assim, né, no espaço temporal, são declamações que trazem muitos elementos que a gente vai encontrar nas tragédias, nas comédias, né? E, portanto, se misturam diretamente com estruturas, formas e enredos que a gente vê acontecerem nos gêneros literários mais tradicionais, né? Então, a gente está falando aqui de um exercício retórico, sim, né? Mas a gente está falando também de performance, porque, muito provavelmente, esses exercícios não eram só escritos, eles eram também performados, né? E a gente está falando também de uma grande influência da literatura, principalmente na colocação dos dilemas, né? Que interessam porque trazem, às vezes, inclusive, acusação e defesa, parte contra parte, né? Sobre um mesmo objeto. Então, isso passou a me interessar e aí eu larguei mão de continuar traduzindo Quintiliano e fui traduzir pseudo-quintiliano. É isso.
Muito bom. E vão saber, porque às vezes a gente encontra esses autores pseudo, assim, a gente tem uma ideia, mas não sabe exatamente no rigor o que é aquela pessoa.
Flávio, eu acho que eu esqueci de... Só fazer um
pois não.
Parênteses. Eu esqueci de dizer que, na verdade, por que pseudo, né? Porque acredita-se modernamente que seja um material, né? Quintiliano morre no ano de 96, no final do século I, né? Mas acredita-se que seja um material que inclua nessas declamações, né? Muito conteúdo dos seus seguidores, dos pupilos, das pessoas formadas pela Instituto Oratório e que daí produziram essas declamações. Né? Então, não fica só... A gente não poderia atribuir exclusivamente ao Quintiliano, embora é possível que haja material, algo de seu ali no meio. Né?
Mas, às vezes, alunos provendo material para os futuros classicistas, né?
Exato.
Como a gente vê em outros momentos, em outros gêneros. Mas, explorando, então, essa questão da declamação, né? Que você falou que não é só texto, que não é só um recurso didático... Porém, mas também é um recurso de retórica e de performance, né? Como que a gente, então, pode falar sobre esses textos, né? Em relação à formação romana e também ao entretenimento. Existe uma conexão entre essas performances, digamos assim, de sala de aula, a grosso modo, e uma certa conexão com o entretenimento?
Eu acho que sim, sim. A própria figura do Quintiliano, ela começou a me interessar também pelo fato de que a gente vê na Instituto Oratório a posição seja de um rétor, seja de um professor, seja de um filósofo, né? Ao mesmo tempo reflexão sobre a linguagem, sobre métodos de ensino, porque ele é também um gramático muito interessado, né? Também até desde a alfabetização, como a gente vê lá no livro 1, né? Até debates, como a gente vê no livro 11, sobre como fazer uma boa performance, né? E isso inclui não só o trabalho do orador, mas também o trabalho do professor. Me parece assim que a matéria sobre a qual o orador e sobre a qual o professor se debruça não é assim tão diferente, né? A gente quer persuadir também em sala de aula, né? Então a gente apresenta os nossos argumentos, a nossa leitura da situação, né? De uma certa obra. E em relação à questão do entretenimento, que está diretamente ligada à questão da performance, principalmente no caso das declamações, a gente tem assim a gente tem notícia, né, de que as declamações se estabeleceram no século I como realmente uma atividade erudita e de encontro, não só dos alunos que estavam em formação para se tornarem oradores, mas até dos oradores já formados. Então, quer dizer, as pessoas se interessavam em ouvir uma boa declamação, em ouvir uma boa apresentação verbal, sonora, bem pensada, bem articulada, de pessoas que já tinham uma formação sólida, né? Talvez como nós, hoje em dia, quando a gente para para ouvir uma TED Talk, quando a gente, né, se interessa por assistir a uma palestra, né, enfim, e se encanta por um bom orador, por alguém que é capaz de manejar a linguagem e estar atento às reações do seu auditório, né, e muitas vezes mudar o curso das coisas de acordo com essas reações. Essas são todas dicas que o Quintiliano traz lá para a gente no livro 11 da Instituto de Oratória e que servem muito ao professor, né, e servem muito também para a gente pensar no o entretenimento de forma mais abrangente, né? Como a performance, como o uso da palavra também gera prazer, gera admiração, gera interesse, né? Então, a gente vê nesse conjunto de declamações vários exemplos de situações particularmente drásticas, por exemplo, no caso da declamação 12, em que uma cidade inteira foi condenada à antropofagia, ao canibalismo, né? E, claro, eles estavam numa penúria, né, com uma fome que assolava a cidade, e aí eles enviaram um legado, né? Enviaram alguém para buscar grãos, e essa pessoa, querendo trazer mais grãos para a cidade, acaba vendendo a primeira parcela de grãos que tinha obtido para conseguir o dobro de grãos, e com isso condenou aqueles que estavam lá na cidade a comerem seus próprios parentes. É uma coisa assustadora, né? Inclusive, essa declamação vai ser, ao que tudo indica, publicada esse mês ainda na revista Letras Clássicas da USP. Né? A mais longa declamação do conjunto das declamações maiores, e foi feita em coautoria com o Fernando Miranda Fiorese Furtado, que foi me orientando aqui, e hoje é orientando de Pablo Friedman lá na USP.
Que maravilha, Charlene, que boa notícia, excelente notícia. E pensando nessa conexão que você fez, por exemplo, com essas performances e com a TED Talks, por exemplo, né? Você acha que o conhecimento sobre esses textos que estão sendo traduzidos agora, né, por você, pelos seus orientandos, ajuda na nossa própria formação enquanto pessoas vivendo no mundo contemporâneo?
É aquela velha questão da utilidade, né? Será que a gente consegue individualizar uma utilidade para isso? Não sei bem, mas eu acho que, em primeiro lugar, qualquer tradução que seja feita pela primeira vez em português interessa, né? Acho que textos, pretendo falar disso também no encontro do dia 17 lá na ABPL, né? Como me parece importante que nós, classicistas, falantes de língua portuguesa, trabalhemos por uma biblioteca de fontes em acesso livre e traduzida ao português. Né? Isso me parece um objetivo assim, compartilhado de longo prazo com toda a área de clássicas no Brasil, e então também como professora aqui na minha realidade, eu dou minha modesta contribuição com esses textos, né, do Quintiliano, e fico do pseudo-Quintiliano, né, e fico pensando também como tem sido, lembrando também da questão do entretenimento trazida pela Flávia, né, como tem sido comum a gente ver casos judiciais virarem séries de TV, né, virarem, assim, atraírem o interesse de um público super amplo, um público que não é do campo jurídico, né, que a princípio não estaria imediatamente interessado em querelas, em disputas judiciais, mas isso tem acontecido, né, tem vários exemplos aí, a série do O.J. Simpson, né, o Sete de Chicago, o caso do julgamento da Elise Matsunaga, entre outros, né, que vão despertando o interesse de um público mais amplo sobre Principalmente questões, e eu acho que esse tema é um tema super atualizado, né, e que interessa a modernidade, sobre questões a respeito da flutuação dos fatos, quer dizer, você pode apresentar o mesmo fato em perspectivas tão diferentes que você gera um problema para o juiz e um problema para a audiência, quer dizer, quem é que está com a razão diante de uma situação limite, né? Então, olhando por esse lado, tem uma super aplicação, né, na nossa sociedade cotidiana. Refletir sobre essas coisas, trazer elementos que já estavam na antiguidade a respeito dessas questões, né? É assim que eu enxergo.
Charlene, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme estar com você, ouvi-la, saber
o
mais.
Prazer foi todo meu.
Sobre o quintiliano e o pseudo-quintiliano, nós te agradecemos muitíssimo. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Bia. Estou, assim, muito, muito tocada, né, por ter sido convidada para compor essa constelação de colegas que já contribuíram para o podcast Arcai. E feliz né, modestamente, trazer uma perspectiva do meu trabalho aqui na UFJF. Obrigada, pessoal.
Nós que agradecemos. Obrigada, Charlene.
Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!